Este relatório, não podemos olhar apenas numa perspectiva quantitativa, mas sim qualitativa, vem-nos deixar aqui algo que é bastante claro e que em vésperas do dia 8 de março não posso deixar de destacar. Porque as mulheres sabem que, e vivem no dia-a-dia, que os seus direitos, as suas liberdades, tantas vezes, apesar de verem avanços legislativos aprovados, continuam a não sair da gaveta. Basta olharmos para a lei da violência obstétrica, que continua por regulamentar, aqui por inação até de sucessivos governos, continuam desprotegidas no momento mais vulnerável até das suas vidas. Também no caso dos direitos das mulheres com endometriose, que continua sem regulamentação, ignorando assim mais de 350 mil mulheres no nosso país, que vivem todos os dias com dor e à espera de uma lei que dê resposta à dimensão daquilo que é a sua terapêutica e as suas necessidades do ponto de vista até financeiro. E depois também temos outras leis que há décadas que prometem igualdade, mas continuam na gaveta, sendo a não discriminação no acesso a bens e serviços, a indemnização das vítimas de violência doméstica, que continuam esquecidas. E, senhoras e senhores deputados, aquilo que estamos a dizer é que a dignidade destas mulheres, a sua segurança, pode esperar o que não deve acontecer. E por isso, senhor ministro, mais do que o tempo de resposta à Assembleia, queremos saber o tempo...
Muito obrigado, senhora deputada Inês Sousa Real. Bem, a palavra para uma intervenção, o Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu diria que, neste tipo de apreciação que nós fazemos da atividade do Governo, mais do que a questão formal que os serviços da Assembleia da República compaginam entre requerimentos e perguntas, é a relação que se estabelece verdadeiramente entre o Governo e o Parlamento. Quer na perspectiva legislativa, naturalmente, já aqui nos referenciámos a várias dimensões, as perguntas, os requerimentos, todas essas questões, mas principalmente na atividade fiscalizadora junto ao Governo. É aquela que aqui mesmo no plenário nos preocupamos, é aquela que aqui mesmo se evidencia essa mesma relação entre membros do Governo e Parlamento, não obstante nas comissões parlamentares ela passar de forma sistemática e permanente. Com os dados, aliás, que o Governo tem, e nós estamos a falar de uma legislatura que coincidiu com uma sessão legislativa que teve cerca de 400 dias no total, cerca de, porventura, 200 dias úteis de atividade, e perante quase 1000 presenças do Governo neste Parlamento, eu diria que, em média, nós teríamos tido 5 membros do Governo presentes por dia neste Parlamento. Se queremos mais fiscalização do Governo, ela está aqui, naturalmente, bem evidenciada. O que também significa, naturalmente, que há que crescer às perguntas escritas, à avaliação e discussão da legislação ou das propostas que estão apresentadas aqui no Parlamento, que estas presenças de 1000 membros do Governo durante uma sessão legislativa, multiplicados pelos conjuntos vastíssimos de perguntas em comissões ou no plenário, teríamos qualquer coisa à volta de 10 mil perguntas feitas ao Governo numa só legislatura, o que manifestamente é uma forma de esclarecer, de colaborar e de participar nos trabalhos da Assembleia da República. E, portanto, não posso deixar de assinalar isso, porque no meio desta mesma legislatura, nós não podemos esquecer que ela também foi marcada por moções de censura, moções de confiança e também a discussão de um orçamento de Estado. Tudo isso tira dias úteis do debate parlamentar, o que demonstra ainda mais, não só e reforça a presença dos membros do Governo no Parlamento, mas acima de tudo demonstra o respeito sistemático que há perante o Parlamento, quer por iniciativa do Governo, quer naturalmente por iniciativa do Governo. Estas formas de funcionar fazem com que haja aqui, no respeito pela separação de poderes, no respeito também pela determinação constitucional que o Governo depende do Parlamento, uma clara evidência de que nós trabalhamos em conjunto, todos os partidos, todos os deputados, com o Governo, porque queremos ver esclarecidas, queremos propor, queremos discutir, e isso está bem evidenciado também nas propostas de lei, nos projetos de lei do outro lado, das propostas de resolução, das discussões sistemáticas que aqui temos tido. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista do escrutínio político parlamentar do Governo, houve aqui uma vastíssima troca de impressões, uma vastíssima troca de decisões e, acima de tudo, uma vontade permanente de continuar a fazer desenvolver o sistema político. Temos, em pouco tempo, muita presença do Governo, não porque queiramos ou duvidemos do Governo, mas, acima de tudo, porque queremos colaborar, mas também queremos que o Governo colabore com o Parlamento. E nestes números que aqui estão, isso é bem evidenciado, isso fica bem claro que isso acontece e, naturalmente, que na legislatura que agora estamos, que ela tem sido marcada pelo mesmo, continuaremos à espera que o Governo continue a estar aqui presente para nos responder e nós continuaremos a escrutinar o Governo relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, mais uma vez convocados para este ritual anual de avaliação do relatório Inovação da Revisão do Regimento de 2020-2023, ele de facto tem alguma utilidade, uma vez que os indicadores estatísticos, não sendo mais do que números, são uma ferramenta com algum relevo porque permitem fazer uma identificação de algumas insuficiências que o escrutínio parlamentar ou o acompanhamento do escrutínio parlamentar pode ter lugar. Mas, mantendo o ritual, recuperamos as reservas e as dúvidas que temos quanto ao relatório e quanto a alguns dos seus aspectos. Por exemplo, a inclusão das autorizações legislativas, que na verdade não são obrigações do Governo. Portanto, são faculdades do Governo pedir à Assembleia que pode ou não utilizá-las. Portanto, a sua inclusão no relatório sempre nos pareceu razoavelmente equívoca, uma vez que não se trata de escrutinar a incapacidade de execução de uma lei, mas trata-se de uma mera faculdade que o Governo tem ao seu dispor. Já um problema focado pela Sra. Deputada Paula Santos há instantes, sobre o uso excessivo de autorizações legislativas, em que seria mais produtivo para a qualidade da democracia fazer o debate em sede parlamentar, e consigo recordar dois ou três casos em que o Parlamento poderia ter contribuído melhor para a legislação se tivesse tido a oportunidade de fazer o debate completo no Parlamento, é um tema político que não do relatório. Em segundo lugar, os relatórios também nem sempre conseguem fazer, não é o caso de hoje, a articulação exata entre o Governo concreto que vem prestar contas e o Governo que é responsável pela maior parte das perguntas e requerimentos ou das matérias que estão em falta. Não é tanto o caso hoje, porque o 24º e o 25º, apesar de serem distintos, correspondem à mesma maioria, mas no passado este desencontro entre maiorias parlamentares e governos que prestam contas também dificulta a capacidade de leitura fina do relatório que, eventualmente, deveria ser refletido. Por outro lado, também o relatório ajuda a medir, de forma, enfim, como digo, estritamente estatística, o tempo de resposta. E isto leva-me àquilo que vou referir daqui a instantes, que tem a ver com a dimensão qualitativa do relatório. Ficamos a saber que, apesar de respostas, enfim, com um número bastante expressivo, em alguns dos ministérios que respondem a todas as perguntas, a questão do efeito útil deve ser ponderada, porque obter uma resposta vários meses depois da atualidade do tema, evidentemente priva os grupos parlamentares da informação necessária para o debate parlamentar. Os requerimentos são um instrumento de obtenção de informação para melhor poder escrutinar o Governo e, portanto, se de alguma maneira eles chegam tardiamente, impossibilitam esse mesmo tratamento. E, portanto, o meu ponto era mesmo este. O relatório não é qualitativo. E não é qualitativo porque, por exemplo, na regulamentação das leis, olha para aqueles casos em que a lei diz que ela tem que ser regulamentada, mas deixa de fora todas aquelas em que não há uma norma expressa de regulamentação, mas que não é por isso que não seja necessária a regulamentação. E, portanto, peca por defeito. Por outro lado, nas perguntas, já referi a questão da fora de prazo, mas de facto não é feita uma avaliação de qualidade e de substância das respostas. Também é um aspecto que a Sra. Deputada Paula Santos e outros grupos parlamentares já referiram. Meramente dizer, estamos a ver, ou logo veremos, ou dar uma resposta redonda, ou remeter para respostas que já eram redondas, feitas anteriormente, não serve o propósito. Pode sempre dizer, bom, podemos voltar a fazer a pergunta nas audições regimentais, podemos voltar a insistir, mas verdadeiramente não há uma avaliação qualitativa neste relatório e é um ponto de reflexão para o futuro. No ritual de 2027, se calhar seria interessante introduzir um questionário que os grupos parlamentares possam preencher quanto à sua satisfação com a pergunta respondida. Não custaria nada, enfim, aqui não estou a apontar para o Sr. Ministro, o relatório é da Assembleia, é uma sugestão para a própria Casa. Façamos este exercício, ou seja, já agora procuremos saber qual é o grau de convicção que os grupos parlamentares têm de ter sido ou não respondido à resposta. Melhora a qualidade do relatório, porque estarmos a fazer aqui trocas de números e avaliação estatística, uma folha de Excel é extraordinária, mas ocuparmos uma manhã todos os anos com uma folha de Excel, que é aquilo que, e mais uma vez, elogio também, como a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes fez, o trabalho dos serviços, que é um trabalho muito moroso e complexo, mas não custa nada perguntar. Perguntar não ofende, neste caso, perguntar provavelmente melhoraria essa capacidade de avaliação e até iria mais longe. Tanta academia que olha para o direito parlamentar, para a instituição parlamentar e para a qualidade da democracia, seguramente era possível à Assembleia estabelecer qualquer forma de avaliação externa da qualidade das respostas, das perguntas e requerimentos, da qualidade da presença dos membros do Governo, da sua regularidade, um observador externo que nos ajude a fazer este debate. Porque entre nós, Governo e Assembleia, o ping-pong será sempre o mesmo. O Governo dirá, somos o Governo que mais respondeu na história. A oposição dirá, só o Governo que mais se atrasou a responder. E ficamos aqui. E verdadeiramente não é assim tão útil quanto podia ser ser para a avaliação desta matéria. Mas terminava com outro aspecto que não consta do relatório, mas que aproveito o excelente artigo que a minha camarada e colega Mariana Vieira da Silva hoje escreve no Expresso sobre acesso a dados e a informação estatística. Porque se queremos dar informação ao Parlamento e à sociedade toda para poder escrutinar a atividade do Governo, não podemos fazer desaparecer indicadores estatísticos que no passado eram conhecidos na saúde, na imigração ou na educação. Isso sim impede o escrutínio democrático pelo Parlamento e pelos cidadãos. Leia o artigo, vale a pena. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tenho agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, cumprimento pelo elogio que faz à atividade parlamentar, seu papel fiscalizador e legislador, do qual faz certamente parte o Instituto da Apreciação Parlamentar. O PSD exerceu bastante quando estava na oposição, foram mais de 60 vezes nas legislaturas em que se encontrou nessa posição. E isso também importa, a melhor forma de fazer o balanço é também projetar a atividade futura, como aliás várias bancadas têm feito. O Sr. Ministro saberá que hoje será votada a alteração decorrente à apreciação parlamentar que o Bloco de Esquerda, o Livre e o PCP fizeram ao decreto-lei que enquadra o lay-off para os trabalhadores das áreas afetadas. O Governo ainda não se pronunciou o que é que fará no seguimento dessa alteração legislativa e convido o Sr. Ministro, na intervenção que fará no encerramento, dizer quando é que o Governo vai começar a pagar o que é devido aos trabalhadores e às empresas, garantindo, como prometeu no dia 2 de fevereiro, que nenhum trabalhador de uma área afetada terá o seu salário cortado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Não temos mais. Ok. Não havendo mais inscrições, passamos ao encerramento, pelo que dou a palavra ao Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares para proceder a esse encerramento. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, neste encerramento deste debate, que não é, Sr. Deputado, com todo respeito, Pedro Delgado Alves, não é um mero ritual, mas insere-se igualmente no exercício de prestação de contas que o Governo tem que fazer ao Parlamento, e é por isso que aqui estamos, deixe-me dizer que, em relação às observações que me foram feitas, houve algumas que não posso responder, que não tenho ainda dados para o fazer, mas que outras, inclusivamente, me afetaram um pouco. Não está aqui a senhora deputada, neste momento, Isabel Mendes Lopes, líder parlamentar do Livre, mas acusar este Governo, que eu aqui represento, de falta de diálogo, confesso que até me magoou, porque o Ministério dos Assuntos Parlamentares tem estado sempre disponível e todos os ministérios, e inclusivamente o seu Primeiro-Ministro, com quem, aliás, a senhora deputada a semana passada reuniu, acho que esta acusação é, no mínimo, peca por falta de comprovação factual e, portanto, não tem qualquer sentido. Deixe-me dizer-lhe também que há aqui um problema qualquer com as propostas de autorização legislativa. Não pode o Parlamento referir-se a um excesso da utilização de um instrumento de cariz constitucional e regimental, porque esse é um juízo de valor que, com toda a certeza, não parece ter grande cabimento num debate destes. E porquê? Porque nós estamos a falar, como disse, de um instrumento previsto na Constituição, previsto no regimento, e que, portanto, pode ser utilizado, como aliás disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é uma faculdade do Governo utilizar esse instrumento constitucionalmente previsto. Aí utilizam a mais, utilizam a menos, é um juízo que, com toda a sinceridade, é uma lógica de escolhas do Governo. O Parlamento pode apreciá-las, pode votá-las, mas isso também deriva das condições políticas que o Governo tem para governar. Em relação aos dados do Ministério da Saúde, eu inquiri o meu gabinete e neste momento, isto não consta do relatório, neste momento as perguntas que estão por responder são 26% e não 80%. Quase 1000 vezes estivemos aqui e mais 1000 vezes estaremos porque, senhoras e senhores deputados, viemos para transformar Portugal. Devo dizer que as vezes que este Governo, ministros, secretários de Estado, presencialmente estão em plenário e em comissões, pede meças a qualquer democracia com a qual gostamos de nos comparar, inclusivamente sistemas que não são semipresidenciais.